Os que querem ouvir.
Vamos ouvir, pronto.
Agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho.
Oh, Nela, bem menino, é bem tu! Paizinho, não lhe disse que esta do farol que não andava.
Boa noite.
O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar.
Cabeça no ar também eu queria.
England and Portugal came out for the other semi-final.
A nossa freguesia. A cidade é dos seus cidadãos e há bairros que, por tradição, dão exemplo às cidades.
As grandes cidades, as cidades em que hoje vivemos, não foram concebidas para milhões de homens e milhões de máquinas.
Oi, Baris, tens cá disto?
Despeço-me com isado. Até o próximo programa.
Histórias do meu pai.
Histórias do meu pai.
Histórias com João Sousa Valls.
Com João Sousa Valls.
O Príncipe Luís Filipe. Desde cedo, este nosso príncipe mal disfarçava o desagrado por João Franco. Acontece que os ingleses da Cadbury, incomodados com a concorrência do cacau de São Tomé, questionavam as nossas leis de trabalho nas colónias, logo referidas como esclavagistas, enquanto a maçonaria conquistava espaço em Angola a pretexto da ameaça alemã. Assim, nada mais oportuno do que uma viagem do príncipe à África, afastando-o também durante uns tempos de Lisboa. Tudo organizado e acompanhado pelo ministro da Marinha, Aires Ornelas, parte a comitiva em pátria, chegando a Luanda em julho de 1907. A recepção não podia ser pior e pouco dela reza a história. Acontecia que a colónia, completamente deixada ao Deus dará por Lisboa, há mais de meio século, preterida dos impostos da escravatura que entretanto terminara, não tinham chave para festas. Quanto aos luandenses, politizados por degradados intelectuais afastados da sociedade de geografia lisbonense, como Alfredo Troni, António Borges e o meu bisavô Júlio César Jacen Verdades, também não contribuíam com nada. Mal 3 dias tinham passado desde a chegada e já toda a comitiva se metera no barco e rumara para a contracosta. Paiva Conceiro, um dos poucos generais dignos de uma monarquia em estado de coma, era na altura o governador de Angola. Mandou de imediato vender bens pessoais que tinha em Portugal e utilizou todo o dinheiro para receber no regresso o príncipe com outra dignidade. Chega o dia 8 de setembro do mesmo ano e temos o príncipe de volta instalado no Palácio do Governo. Não cansam demasiado com o protocolo e levam-no o mais possível para fora de Luanda, não fossem as coisas resvalar para o torto na cidade. Eram 6 da manhã do dia 9 do mesmo mês. Uma carruagem aberta transporta Dom Luís, que saindo do palácio, desce a Rua do Cagaço e para na estação da Cidade Alta, onde o espera o comboio Caminho de Ferro do Ambaca. As primeiras 3 horas da viagem são para esquecer, pelos escalabrados arredores de Luanda e a inóspita natureza que se segue, até que de repente tudo muda. As florestas do Cazengo são das mais bonitas de sentir. E digo bem, porque coisas assim são muito mais para sentir do que para ver. Árvores de 3 andares, ou de 3 espécies diferentes, crescem umas sobre as outras, com 150 metros de altura, criando enormes salões sombreados que envolvem um paraíso de vida e onde é nativo o melhor café arábica do mundo. Perus selvagens com mais de 10 quilos correm ao desafio sob as copas das árvores e, visto de baixo, parecem do tamanho de pardais. Andúas em trajes de gala cantam em coro a horas certas. Rabos de junco em bando pousam nos mamoeiros para comerem o pequeno almoço. Viúvas catembe e viúvas reais voaçam às centenas pelos morros de Salaléia devorando as larvas. Cardeais feiosos de roupa pardacenta vestem-se de galas cardinalícias ao festejar o nascimento da flor do café. Carreiros com 1 metro de largura e centenas de comprimento emitem um suave zumbido enquanto o quissonde lhe dá forma, se encarrega da faxina da floresta. Que mais se poderia mostrar para maravilhar um príncipe? Extenuados, vão todos dormir à Fazenda Bom Jesus, uma réplica africana de Sintra, como pensaria o príncipe. Uma réplica portuguesa da Fazenda Bom Jesus, como penso eu quando vou a Sintra. Na manhã seguinte e bem cedo, partem todos descendo o rio Liquala, e logo a seguir o Kwanza, onde se prepara uma caçada ao hipopótamo. Pelas 5 horas da manhã, de armas aperradas, sai a comitiva silenciosamente a pé. Contornam o Morro do Bruto e sobram para um palanque de madeira escondido pelo mato. Silenciosamente ficam todos à espera. Pouco antes de despontar o dia, da margem oposta, começam a surgir colossais massas de carne com 3 toneladas. Os hipopótamos. Tinham passado a noite no mais fresco da Kisama, onde pastavam e regressavam ao rio antes do nascer do sol. Mal entram na água, mergulham, mugindo ruidosamente como vacas, simulando agressividade na brincadeira de uns com os outros, em especial com as crias. Como de costume, aproximam-se da pequena enseada do Morro do Bruto, quando de repente estoura a fuzilaria. As Winchesters dos convidados disparam a torto e a direito, deixando o rio tinto de sangue. Os poucos animais que escapam refugiam-se na outra margem, procurando esconder-se no capim, de onde lançam gritos de comovente dor. Não fossem eles os animais selvagens que mais estorigem o sofrimento pela morte de seus filhos. Um dos colossos cai ao pé do príncipe. Atingido na veia jugular, lança a 2 metros de altura um esguicho de sangue que salpica os convidados. Luís, lívido, esboça um sorriso amarelo, dividido entre o seu sentir e a preocupação de mostrar reconhecimento a quem lhe proporcionava tal espetáculo. Aproximam-se as canoas dos nativos, que à catanada acabam com os sobreviventes, retalhando a carne em nacos, que libertam mantas de toucinho sanguinolento, a que acorrem milhares de bagres, jacarés e sengues, limpando o que sobra das carcaças. O capataz do massacre, duro e tarimbado, afia a navalha com que da pele de resta dos animais irá tirar tiras de couro, que depois de secas vão constituir o maior argumento do negreiro, o cavalo marinho. E ao entardecer, quando depois da brutal tragédia todos descansam nas suas poltronas de verga, Sua Majestade o Príncipe Dom Luís dirige-se ao rio, procurando no silêncio a calma que restabelece o equilíbrio da vida, tornando-a suportável. Virado para o Kwanza, o seu olhar atravessa o rio e perturba-se ao parecer-lhe ver uma sombra negra, esguia, que desliza suavemente sobre a água. E pergunta em sobressalto ao moleque que entretanto lhe engraxava as botas: viste? O que era aquilo? É o Ambaquanza, patrão. Não se tinham passado 5 meses sobre a caçada aos hipopótamos no Bom Jesus, quando ao pôr do sol daquela tarde invernosa de 1 de fevereiro de 1908, num carro descoberto, passa a família real portuguesa, aclamada pelo povo que enche o terreiro do passo. Sem aviso, ouvem-se tiros que matam o rei. Luís Filipe, destemido, põe-se em pé de arma em punho e responde aos disparos. Ferido, não dobra os joelhos, enquanto se sente o sangue morno correr-lhe pelo pescoço, encharcando-lhe as costas. Suavemente, sem desespero, nem aparente dor, pôs a cabeça no encosto do landau, de olhos virados para o rio, onde revê os mesmos reflexos filtrados pelo vermelho do sangue que há tão pouco tempo o impressionou no Kwanza. As pálpebras pesadas escurecem a vista, enquanto uma revoada de anduas, rabos de junco, cardeais lhe enchem o pensamento. Num derradeiro lento, reabrem-lhe os olhos, já sem um brilho que a esperança da vida lhes dava, mas ainda há tempo de perceber no Tejo os barcos dos pobres avieiros da pesca do Sável, no meio dos quais desliza um dongo negro. É o Ambaquanza, patrão.
O senhor quer ouvir?
Vamos ouvir, pronto.
Agora, senhores espectadores, a palavra do senhor presidente do Conselho.
Oh, Nela, bem primeiro, é bem tu! Paizinho, não lhe disse que esta do carro não andava.
Boa noite.
O meu pai é que tem razão quando diz que tu és um mentiroso, um caloteiro, um mandrião, cabeça no ar.
Cabeça no ar também, eu queria.
England and Portugal came out for the other semi-final.
A nossa freguesia. A cidade é dos seus cidadãos e há bairros que, por tradição, dão exemplo às cidades.
As grandes cidades, as cidades em que hoje vivemos, não foram concebidas para milhões de homens e milhões de máquinas.
Oi, Baris, tens cá disto?
Despeço-me coisado. Até o próximo programa.
Histórias do meu pai. Histórias do meu pai. Com João Sousa Valls.